Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito. Un leito precido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Benvidos a Baleza Máis Perto, o programa dos tres centros de estudos galegos de Portugal, o Algarve, Lisboa e o Miño.
Boa noite, benvindos a máis un programa do Galiza Máis Perto. Continuamos co Festival Cultural Conversencias Portugal-Galiza. Lembramos que o Festival Cultural Conversencias Portugal-Galiza é un festival que está a decorrer actualmente na cidade de Braga, até o mes de marzo, mas tamén a decorrer en varias cidades galegas, entre elas Santiago de Compostela, Ponte Areas, A Estrada e Padrón. No programa de hoxe, para falarmos un bocado sobre os eventos que terán lugar nestas conversencias, entrevistaremos a dous dos organizadores e colaboradores do festival que organizan o ciclo de cinema galego-portugués que terá lugar no mes de febreiro, cada segunda feira ás 9:30 na Biblioteca Lucio Craveiro da Silva. Falamos en concreto de Xosé Amaro e Jéssica Ferreiro, respectivamente presidente da dirección do Lucky Star Cineclube de Braga, unha das entidades envolvidas na organización do Festival Cultural Conversencias e que organizan en concreto este ciclo de cinema, e a programadora do mesmo ciclo. Continúen con nós para ouvir a entrevista, que será emitida após un breve momento musical coa música Xente de Berrogueto. Benvindos.
os que xa non están, oi o bardo cantar, oi o son do andar, son os que veñen sen par, saen do seu despertar, coritos da túa man. Óyeme, me oye tú, oyes ojos dos que ven, ven de ti, ven de mí, óyete, óyeme.
Benvindos a máis un programa do Galiza Máis Perto. Neste programa temos connosco a Xosé Amaro, presidente da dirección, e Jéssica Ferreiro, programadora do Lucky Star Cine Club de Braga, que van falar connosco do Festival Cultural Conversencias Portugal-Galiza, que decorre na cidade de Braga e en determinadas cidades galegas entre os meses de febreiro e de marzo. O Lucky Star participa no Festival Cultural Conversencias desde aí xa tres edicións co ciclo de cinema galego, xa recorrente nas actividades do Conversencias, que nesta edición pasou a ciclo de cinema galego-portugués, e que terá lugar cada segunda feira ata o 17 de febreiro na Biblioteca Lucio Craveiro da Silva, en Braga, ás 21:30. Benvindos.
Boa tarde. Algo que está?
Sí. Bom, comecemos por vos propios e polo Lucky Star. Seguramente a audiencia de Braga xa coñece o vosso cineclube, mas como definiríades o proxecto da vosa asociación para o público de fora da cidade? Cando apareceu e con que propósito foi organizado o Lucky Star?
Ok,
O Lucky Star, o Cine Club, o Lucky Star Cine Club de Braga surgiu há 8 anos. 8, já quase 9. 8. E o propósito tem-se mantido, é um propósito de divulgação de cinema, divulgação da história do cinema, ser um promotor do cinema que não acontece nas outras salas de Braga, ainda que haja muitas salas em Braga. São salas importantes para o cinema, sem dúvida, mas esta parte de divulgação, de contar através dos filmes a história do cinema, é nossa missão, digamos, que temos vindo a cumprir com toda a regularidade do mundo, exceção o tempo da pandemia, todas as terças-feiras. O que tem acontecido nos últimos tempos, isto começou numa... permita-me-se o termo, num barraco em Braga, mas depressa evoluiu, foi para uma sala de cinema entretanto desativada, passou pela Casa do Professor, passou pelo Museu Dom Diogo de Sousa, e agora há 3 anos para cá estamos 3, 4 anos para cá estamos radicados na Biblioteca Lúcio Carreiro da Silva, que nos dá muito prazer estarmos ligados a uma biblioteca, apesar de não nos dar tanto prazer assim, o facto do auditório não ser condizente com a programação que nós implementamos. Esta programação, este auditório, não é culpa da biblioteca, enfim, mas é o que não é uma sala de cinema, mas a todo o tempo nós estamos a lutar para que tenhamos uma sala de cinema mais condizente com o nosso trabalho. A relação com... salientar que as nossas sessões são todas as terças-feiras, ou quase todas as terças-feiras do ano, porque é que eu digo quase todas, porque há um mês no ano em que nós não passamos aqui cinema, ou porque estamos de descanso, ou porque temos outra sala, e então será em agosto ou setembro a nossa paragem. O ano passado foi em setembro a nossa paragem, a única paragem do ano, e este ano será de novo em setembro, porque vamos ter sessões no Teatro Circo, que nos concedeu o mês de agosto para passarmos lá o nosso cinema. Entretanto, há três anos para cá, a direção do Convergente, do Festival Convergências, abordou-nos, e nós, com muito gosto, com muito prazer, associámos-nos ao Convergências e estamos a passar, passamos nos 2 últimos anos, mais este, uma seleção de filmes portugueses e galegos, para que a convergência se concretize de facto ao nível do cinema. Nesse sentido, aqui a Jéssica, que vai falar sobre os filmes em si, deu-nos uma grande ajuda nesta procura do cinema galego.
Sim, o que se procurou fazer este ano foi, em primeiro lugar, escolher filmes também portugueses, que fossem aqui desta zona do norte, do Minho preferencialmente, e da Galiza, e pensamos, como são 3 sessões, fazemos 3 tempos diferentes, cronologicamente. Portanto, uma época da ditadura e pós-ditadura, e até à atualidade, de forma a também passarmos uma sessão em que tivéssemos realizadores jovens, contemporâneos, tanto da Galiza como de Portugal. Neste sentido, os filmes aproximam-se quanto, por exemplo, à paisagem, de alguma forma, mas também a algumas problemáticas, tais como a imigração, a questão da ditadura, em primeiro lugar, não é? Que ocorreram
mais das ou menos, ditaduras.
Das ditaduras, que ocorreram mais ou menos na mesma altura, e depois a imigração, a desertificação também daqui destas zonas e das aldeias, e toda a exploração que há aqui nesta zona em prol do progresso tecnológico e industrial. Então os filmes vão neste sentido. A primeira sessão, que é dia 3 de fevereiro, segunda-feira, temos 4 curtas. As 3 primeiras são portuguesas aqui desta zona, uma da zona do Val do Ave, outra perto de Caminha e outra que é aos lados de Pitões, portanto, o Jerez, em Monte Alegre. E uma última, que é o Lavadoiro, de Ana Mábila e Espatinha, da Galiza, que é sobre os antigos tanques, o lavadouro, onde as mulheres lavavam a roupa, e portanto é sobre também estes vestígios, estas ruínas do passado, portanto também, para além da desertificação e da alteração da paisagem, é também estas ruínas que de alguma forma nos indicam que a própria cultura também desta zona está em vias de extinção, pronto, em prol de uma, se calhar, de uma cultura mais homogeneizada.
A 10 de Fevereiro.
A 10 de Fevereiro é um filme galego, Sempre Xuncha, de Tiano Pinheiro, de 89, que é um filme que abarca uma época, é um filme de ficção em primeiro lugar, e que vai também, que apanha a história, a narrativa, apanha a ditadura e depois a época logo a seguir à ditadura, a imigração, a desertificação desta zona da Galiza e das aldeias.
A particularidade deste filme é que foi rodado em 35mm.
Sim.
Pronto, é um cinema que cruza a realidade com o realismo mágico composto por lendas e tradições galegas.
A última sessão. Dizer antes que invertemos a cronologia, portanto vamos do mais recente para o mais antigo. Uhum. Portanto, começamos com a época contemporânea, a seguir a época que segue logo a seguir às ditaduras, e depois os filmes que foram ainda realizados durante os anos 70. Portanto, a 17 de Fevereiro temos o Documento, de 74, que é o primeiro filme galego e falado em língua galesa. Uhum. De Henrique Rodrigues Baixeiras, é uma curta de 23 minutos, foi rodada em 16mm e foi um filme que foi confiscado pela polícia, foi proibido e andou durante muito tempo perdido. E então, e a versão que hoje existe ainda é uma versão que também de pouca qualidade, porque não foi reencontrada há pouco tempo. A narrativa desta curta é uma adaptação do conto A Luz de Candil, de Anchel Fall. Uhum. De seguida passamos um filme português, Terra de Abril, 1977, que foi filmado em Monte Alegre por Filipe Constantini e Ana Glukowski, são realizadores estrangeiros, mas houve vários aqui em Portugal que filmaram na altura, logo depois da Revolução, do 25 de Abril, e que, por exemplo, o Filipe Constantini também trabalhou no filme de Noémia Delgado, Máscaras. Terra de Abril é um documentário também e retrata um bocadinho o cotidiano em Monte Alegre, também uma aldeia que também sofre de desertificação, de que houve uma grande vaga de imigração para o estrangeiro. Este filme retrata um bocadinho a época, uma altura em que houve eleições, e retrata esse cotidiano também, como dizer, o cotidiano da aldeia, e também na altura da Páscoa, que eles fazem o ato da Paixão de Cristo. É, antigamente se fazia muito essa encenação teatral, não é?
Digamos que neste filme há uma cinematografia que oscila entre a imagem a cores e preto e branco. As cores que correspondem aos festejos, nomeadamente Páscoa, etc. E o preto e branco que representa o cotidiano dos habitantes. É mais duro, digamos. Uhum. Okay? Estamos aqui a falar dos habitantes, neste caso, de Vilar de Perdizes. Pronto, a questão é... Nós próprios temos aprendido muito com esta parceria, porque até parece para nós, daqui, do lado de cada fronteira de Espanha, do lado de cada fronteira, em Portugal, do lado de cada fronteira de Espanha com Portugal, nós parece que não havia cinema. Mas afinal há cinema e vamos descobrindo cada vez mais cinema e cada vez... Aliás, no ano passado nós trouxemos um filme sobre a Rosalía de Castro, trouxemos um filme sobre o primeiro concerto do José Afonso em que ele canta o primeiro concerto, em que ele canta a Grândola Vila Morena, que nós não conhecíamos. Temos descoberto, a cada ano temos descoberto cada vez mais cinema galego, que se temos descoberto é porque desconhecíamos.
É que justamente isso era o que vos queria perguntar. Bom, já foi moi ben definido entón o programa que temos nesta edición. Para a audiencia, xa lembrar agora que, aínda que este programa foi emitido após a primeira sesión, aínda están a tempo de ir á segunda e a terceira sesión, que terán lugar nos días 10 e 17 de decembro. E entón, justamente, quería preguntarvos un pouco polo cinema galego, porque non temos moitas oportunidades na Galiza para preguntar a persoas de fora cal é a recepción ou cal é a impresión, non que hai sobre o noso cinema, como vos xa acabades de dicir, o cinema galego non ten unha proxección internacional moi grande. Recentemente houve algúns filmes galegos que sí gañaron nomeacións internacionais ou que alcanzaron un certo recoñecemento, mas só agora, son estes últimos anos. Entón, xa para comezar, quería preguntarvos por iso, que en estas edicións xa pasaxedes varios filmes galegos, habería algún que destacaríades persoalmente, que dice algún deles que considerarades que vos chamou a atención por calquera motivo ou do que gostedes persoalmente?
Eu, pessoalmente, gosto muito do trabalho do Leix Patiño, que é um jovem realizador galego, e é, acho que se... Não queria estar a qualificar o trabalho dele, mas vai muito dentro do cine-arte, muito, é um cinema lento, mas e que de alguma forma se inspira muito nas tradições daqui da Galiza, ou das espanholas, e traz para o contemporâneo com problemáticas muito atuais, como a questão ambiental e outras. Eu até gosto muito do cinema dele, mas é um cinema mais cine-arte, avant-garde, assim.
Eu pessoalmente gostei muito do documento, apesar de ser um filme com uma rodagem, com as imagens pouco nítidas, etc. Mas o facto de ter sido falado em galego e ter sido o primeiro despertou-me bastante interesse. Mas não distingo nada, são todos bons filmes, e havemos de descobrir muitos mais filmes galegos que nos vão dar prazer, não tenho grandes dúvidas. O ano passado foi uma ótima experiência, há dois anos foi uma ótima experiência, o ano passado particularmente. Este ano acho que vamos reforçar isso, e no próximo ano ainda será melhor, com certeza, porque vamos estudar mais a fundo o cinema galego, porque é uma coisa que nos interessa, e emparceirar tanto convosco como eventualmente com outras organizações galegas. Vamos ver.
Obviamente, pois, agradece-se esse interesse. Até agora xa tedes feito tres edicións, xa tedes certa experiencia, non, en emitir filmes galegos, xa tedes pesquisado bastante sobre cinema galego en Portugal. E entón quería preguntarvos se contrades alguna característica xeral que do cinema galego, pensades que xa son, como por así decirlo, se considerades que o cinema galego ten características diferentes ou semillantes ao cinema portugués, ou se considerades que máis ben unha diferenza por artista, ou se non considerades que haxa moita diferenza cultural, non, entre Galiza e Portugal, no que ten a ver con cinematografía.
Quanto à cinematografia, varia muito de realizador para realizador, não é? Claro. Culturalmente, pessoalmente, quando eu comecei a descobrir o cinema galego, fiquei surpreendida pelas semelhanças, mesmo ao nível de tradições, não só de tradições, mas de, como lhe chamar, crianças, a questão das bruxas, a questão de crianças antigas, também muito, porque eu sou de Trás-os-Montes, encontrei muitas semelhanças, e até depois na própria língua. Que acho que é muito semelhante até ao que se fala em Trás-os-Montes, o sotaque e tudo. Então fiquei bastante admirada com a questão das muitas semelhanças que há entre a Galiza e o Norte de Portugal, no que diz respeito à língua, a algumas tradições e até ao nível também da paisagem. Há algumas semelhanças.
Não vemos. Vemos que há uma preocupação, digamos, que no cinema galego, pelo menos aquilo que nós vemos, que há uma preocupação militante, se quiseres, no sentido da... não sei se denúncia do que quiser. A desertificação é uma constante. É um problema que já vem do, Estes partem, aqueles partem e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar o teu pão. É um bocado isto, quer dizer, há quanto tempo esta música existe, há quanto. E o cinema galego vem de alguma forma, ou aposta muito nesta vertente, que é a vertente da desertificação, que é um problema.
Mas tudo tem a ver com a desertificação, não é? Questões ambientais, a questão do emprego, da imigração, da perda cultural também, não é? Em prol de uma homogeneização cultural.
Ok, pois então, depois destas caracterizações gerais do filme do cinema galego, queria só fechar perguntando-vos. Ai, desculpa. Ai, estou com o caixa agora. Levo duas semanas fatal. Não, desculpade. Não. É que levo duas semanas que estou fatal, desculpade. Pronto. Ah, ok, reiniciamos. Quería preguntarvos agora, despois desta caracterización sobre o cinema galego en xeral, que a verdade é que é moi útil, porque iso, na Galiza non temos oportunidade mesmo para preguntarlle a persoas que pesquisen de fora, non? Sobre o noso cinema, non é algo común. Entón, quería tamén preguntarvos agora, máis focándonos nesta edición, por esta alteración, que houve, quer dizer, ata agora teñemos un ciclo de cinema galego, agora é un ciclo de cinema galego-portugués, non? Misturando o filme, os filmaxe galega, coa filmaxe portuguesa. Pensades que este desenvolvimento pode levar a novas dinámicas, ou pensades que esta nova edición vai seguir no percorrido das anteriores? Como é que encontrades esta, por así decirlo, esta mudanza do ciclo?
Eu acho que é positiva, porque a questão mesmo, sendo o Festival Convergências, é mesmo encontrar estes pontos de convergência, não é? E aliás, por exemplo, repetindo outra vez, falando outra vez do Lois Patinho, ele já chegou a filmar aqui mesmo na zona fronteiriça do Jerez, do lado de cá, do lado de lá. Portanto, acho que é interessante também esta dinâmica, e acho que pode haver uma cooperação, para já, em termos de programação cultural e desenvolvimento de projetos culturais entre Portugal deste lado e a Galiza, mas também, quem sabe, entre realizadores. Uhum. Acho que é muito positivo.
Enquanto o Festival Convergências nos quiser como parceiros, nós continuaremos esta exploração desta parceria cinematográfica entre Portugal e Galiza, e isso não vamos abandonar nunca. Vamos persistir nisso, descobrindo realizadores e eventualmente atores, descobrindo esses atores no geral, no sentido de os fazer convergir.
E é importante porque é uma forma também de descobrir o cinema que se faz aqui no Norte e o cinema que se faz na Galiza, porque acho que também não é se calhar assim tão divulgado.
O cinema...
cinema galego, diferenciá-lo do cinema espanhol e ter acesso a ele, e aqui deste lado, não é? Mesmo, em Portugal, digo. Portanto, também é uma forma também de se divulgar o cinema galego e de se descobrir o cinema galego.
Porque se não forem os cineclubes, se não for este tipo de vocação para a divulgação do cinema, ninguém divulga. Ninguém divulgará. Sim. E nós fazemos parte desses que querem fazer essa divulgação. Okay? E a razão pela qual nós não nos vamos demitir deste propósito, enquanto parceiros do Convergências. Não nos demitiremos desse propósito de maneira nenhuma.
Ok, justamente tamén, agora, disculpade, retomando sobre o propio Lucky Star, ti mencionabas, Xosé, na introdución, na primeira pregunta, dicías que o Lucky Star non, quer dizer, organizouse para emitir aquel cinema que non era emitido nas salas de cinema principais. O Lucky Star ten alguna especialización nos ciclos que realiza? Se especializa en determinados cinemas, en cinema de autor? Como é que, quer dizer, salindo agora do ciclo de cinema galego e falando da programación en xeral do Lucky Star, como é?
Bueno, sí. Nós, eu, pela minha parte, digo, nós não queremos intitular-nos como especialistas de nenhum tipo de cinema. O que nós fazemos, o que nós temos é que nós pugnamos por uma liberdade total de divulgação de cinema. E procuramos, à nossa imagem, não sei, se calhar nem sempre certa, nem sempre, se calhar a mais correta, mas procuramos a qualidade, aquilo que foram marcos do cinema, aquilo que é a história bem assente, seja qual for, tipo, seja drama, seja thriller, seja terror, seja o que for, nós estaremos em todo o cinema que não passa, que deixou de passar nas salas, etc., que deixou de passar na área comercial do cinema, e queremos ter essa liberdade. Não nos consideraria especialista ou com vocação de nos especializarmos neste tipo de cinema ou naquele tipo de cinema. O cinema é fantástico em todo o lado, é fantástico em toda a geografia mundial, é fantástico na Ásia, há cinema fantástico na Ásia, em Tóquio, na América, na Inglaterra, em França, em Portugal, em Espanha, na Europa em geral, em África. Tivemos um ciclo que teve imensos filmes do continente africano em outubro, em parceria com os Encontros de Imagem de Braga. Cinema absolutamente fantástico, e nós não abdicámos direito a nenhum lado por qualquer preconceito nenhum. Portanto, não é especialização. A nossa especialização é o mundo. É o mundo, é a diversificação.
Não só em termos de origem dos filmes, países, mas também de géneros, épocas, não é? Também cinema documental, também passamos bastante, que é algo que também não passa muito nas salas de cinema, para além da ficção.
Uhum. Pronto, pois, muito obrigado, Jéssica e José, por esta entrevista.
Vamos continuar.
Ben, vamos continuar, esperemos moita sorte tanto para o Lucky Star como tamén neste ciclo de cinema galego que está a acontecer. Lembremos para a audiencia, están ainda a tempo de ir ás sesións do día 10 e do 17 de dezembro. E pronto, quería aproveitar esta oportunidade para vos dar a oportunidade para despedirvos da audiencia, do público.
Venham ao cinema.
Obrigada.
Pronto. E entón, voltamos con música. A continuación, a Esmorga, de Guezos, canción dedicada ao romance Blanco Amor do mesmo nome, que tamén foi o seto dun filme en 2014 de Ignacio Vilar. Boa noite.
Co día e o viño coa razón. Era unha maña fría de camiño a traballar. Saíron da cuneta e viñeron a molar. Máis viño xa. Que a choiva da Esmorga non me deixa escapar. Máis viño xa. Que afogue, que mate o sen control de bodega en bodega empapulados de alcohol. Sí, sí, señoría, que no pode usted creer, percorrimos área bella por obriga e por placer. E quemamos a noite e bebemos a vida e vencemos a morte e o licor e perdemos a sorte. De verdad, señoría, acabamos con siso e coa razón. O rompe o día comenzando a amencer un nova invitada presentouse sen querer. Maldita fortuna, le veo vengo aquel final, que llevo todo veneno que la muerte de metal. E quemamos a noite, e bebemos a vida, e vendemos a muerte o licor, e perdemos a sorte. De verdad, señoría, acabamos con siso en cuarratón. E quemamos a noite, e bebemos a vida, e vendemos a morte o licor. E perdemos a sorte, de verdad, señoría, acabamos con siso en cuarratón.
Cantar baixo un céu distinto, onde respire ben, onde me sinta ben. E non penso calar, guíame o meu instinto. Quero sentirme ben, quero sentirme ben. Quero sentirme ben. Quero sentirme ben, só quero sentirme ben, ou non penso volver. Queren verme fuxir e darme por vencida. Non veño a contentar, mas non penso calar. Palabras xordas son para persoas tan necias que non queren oír, que non saben oír, que non queren oír, non nos queren oír. Rompe o silencio que hai moito por facer. Eu sigo loitando, alzando meu berro, e aunque quede sem voz, non ceso meu empeño. Mais ás veces canso, afunden os meus versos. De que serve falar cando ninguén dá creto? Pero sigo en pé, non me deixo vencer. Absurdo dos que non queren comer, nin deixan comer, e fan que custe respirar neste ambiente envelenado. Abre esa fiestra que quero ver o mar. Quero respirar, quero respirar aire limpo que renove o meu ser. Todo todos os meus pasos sin alanco dedo, sen nada que perder, tampouco nada temo, faga o que faga, todo se cuestiona e eu sigo a camiñar, pois xa veño de volta, basta de mentir. Basta de mentir. Basta de mentir. Que non vos queda ben.
Ninguém a quer ir buscar.
E acabamos así, máis un programa do Galiza Moi Esperto. Espero que teñan gostado da entrevista e moito obrigado aos compañeiros do Lucky Star por aceitaren seren entrevistados para o festival. Finalizamos este programa coa canción Campana de Bastavales, de Amancio Prada, que estará presente no concerto tributo ao Zeca Afonso e Rosalía de Castro no día 23 de febreiro. Boa noite.
Campanas de bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidades. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, 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 ah. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Se das entrañas me dollo. Dollome de dor ferida cantes tiña vida enteira. Dollome de dor ferida cantes tiña vida enteira. E hoxe teño media vida. Ah, solo media me deixaron os que dalo me trouxeron. Solo media me deixaron os que dalo me trouxeron. Os que dalo me roubaron. Roubaron traidores, hai uns amores toliños. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Somos toliños amores, cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. Cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. De pena me consumido. hasta vales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade.